Olá, boa noite, gente. Com muita alegria, estou me conectando aqui para um tratamento espiritual, para mais uma sessão de tratamento. E eu espero que seja muito bom para você a noite de sábado, que para muitos é uma deprê, uma situação assim de ressaltar a solidão. Para nós, no entanto, é uma situação de cura e remédio do céu. Enquanto todos vão entrando, eu vou cantar aqui uma canção com vocês, que é bem antiga. Eu cantava em 2010, lá na Igreja do Portão. Adriana, minha amada, Magda, Maria Alice, Josinha, sejam bem-vindas. Olha só, essa música se chama Isaías 53. Como o pessoal tem um tempinho aí para se conectar, nós vamos cantando uma canção, tá? É um versículo bíblico. Não sou muito boa com playback. Tomara que eu consiga, né? Mas a mensagem é muito forte para hoje, hein? Muito forte. Vem sobre nós, Espírito Santo, com o remédio do céu, que não há em nenhum outro lugar. Aleluia.
Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era rejeitado, o mais humilhado entre os homens. Sabe o que é padecer? Desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti.
Profunda essa música, né?
Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era rejeitado, o mais humilhado entre os homens. Homem de dores, desprezado, dele não fizemos caso. Sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões.
Olá, gente! Como diz essa canção, ele era rejeitado, o mais humilhado entre os homens, mas verdadeiramente ele era o salvador do mundo. O que será que está escondido por trás de uma vida de rejeição? Essa pergunta é bem sugestiva para o início desse tratamento espiritual. O que será que está escondido na vida daquele que sofreu rejeição? Que ponto, né? Vamos examinar de onde... em espírito aí. Vou fazer uma oração agora. Muito forte aqui. Muito forte. Querido Deus, que enviou seu Filho para morrer por nós, tens o remédio para toda ferida, por mais profunda que seja. Teu Espírito age mais fundo ainda. A minha oração é para que todos os que estão nessa conexão ao vivo e que entrarão recebam um remédio do céu para essa dor tão grande chamada rejeição. Que possa se dizer que não foi carne nem sangue quem revelou, mas o Teu próprio Espírito esteve entre nós e curou e sarou cada coração, enviou a Sua palavra e nos sarou e nos livrou da destruição. Porque certamente a rejeição nos leva a caminhos de destruição. Isso quando não de autodestruição. Portanto, Deus, com muita seriedade estamos aqui, Pai, como se entrássemos no hospital do céu. No hospital do céu. Aqui estamos nós, Senhor, adentrando junto dos anjos que ministram em nosso favor, segundo as Tuas ordens. Certamente que estás aqui, Senhor. O Senhor já levou nossas dores, mas algumas estão em nós ainda. Essa palavra hoje. Se exponha completamente, sem medo do cirurgião. Se exponha. Ele vai tratar. Ele sabe tratar. Aleluia. Aplica o Teu remédio, Senhor. Há de ser tão poderoso aqui esse momento, Pai. Vai curar relacionamentos e o destino de cada um.
De dores, sabe o que é padecer, desprezado, dele não fizemos caso, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti.
Aleluias, amém. Seja bem-vindo. Com essa música de Isaías 53, nós damos início aqui a esse tratamento espiritual. Amados, é bem importante nós entendermos que o sentimento de rejeição, ele nós um mau comportamento e pode nos ativar uma autodefesa que passa a nos fazer desagradáveis no nosso comportamento para com algumas pessoas. O sentimento da rejeição, ele pode ter sido se instalado em nós desde a infância, queridos. E muitas vezes, não porque alguém disse abertamente, eu te rejeito, mas disse sem dizer, através do abandono, alguém que foi embora, que não se importou com nossos sentimentos, e acaba que esse sentimento de rejeição fica instalado dentro da gente. E é muito perigoso que uma pessoa que tem ainda esse sentimento não tratado em seu coração, ela sinta a rejeição onde não existe, sabe? Porque, por exemplo, eu posso ter uma ferida em mim e, pelo filtro da minha ferida, eu analisar tudo o que acontece à minha volta. Então, tem pessoas que elas veem rejeição onde não existe a rejeição. Porque, na verdade, elas têm uma ferida. E essa ferida, por vezes, profunda. Eu analiso a profundidade da ferida com a proximidade de relacionamentos. Se uma pessoa que é seu vizinho te ofender, te desmerecer pelo que você é ou por alguma coisa, então você pode ficar chateado. Mas se for uma pessoa da tua confiança, uma pessoa que você ama, uma pessoa que fica ali num papel de referencial, um pai, uma mãe, uma pessoa que você tem próxima a ti, a ferida vai ser mais profunda. Tá? Por uma razão lógica, se alguém me atirar uma faca a uma distância de alguns metros, ele pode até me acertar, né? Mas a ferida profunda daquele que atira essa faca do meu lado, com certeza é mais garantido que este me machucará muito mais. E às vezes nós temos feridas de pessoas que estão à nossa volta, no nosso relacionamento, e são pessoas próximas, como inclusive aqui a figura paterna, a figura materna. E essas feridas que ficam ali no nosso coração, pelo abandono de um pai, alguém que foi embora, uma mãe que às vezes estava mais preocupada em namorar, num período em que a criança precisava tanto de atenção, acontece isso também. Ou então se casou outra vez e a criança se sentiu rejeitada, como a felicidade que tomou essa decisão. Então lá está uma ferida dentro do coração, por vezes oculta, mas ela será demonstrada ao longo da vida através do comportamento. E existe também, gente, o medo da rejeição. E as pessoas têm medo, porque a rejeição é um sentimento tão ruim, é quando você sente que a tua presença, ela não é desejada, sabe? Que você não é uma pessoa bem-vinda. E isso é uma coisa tão ruim, que pode ter sido contraído também desde o ventre. Desde o ventre, por quê? Porque João Batista, por exemplo, ele não foi cheio do Espírito Santo, não foi desde o ventre que ele estremeceu com a saudação de Maria. Não tinha uma luta de dois bebês no ventre, Jacó e Esaú. Muitas coisas podem acontecer na nossa vida desde o ventre materno, inclusive a rejeição. Então, há uma mensagem sendo transferida, mesmo que a pessoa não fale, e a pessoa pode sim sentir-se rejeitada mesmo antes de nascer. Pense a profundidade, então, dessa tal rejeição. Então, ela já tem aquela ferida. E ela pode transferir isso nos seus relacionamentos como uma autodefesa. A rejeição, ela ativa a nossa autodefesa. Então, a gente tem medo de ser rejeitado, a gente pode agir de uma maneira inesperada. E o nosso comportamento, ele pode ser mal aos olhos de outras pessoas, que nem sabem o porquê que nós somos daquele jeito. E, às vezes, nem nós temos a tal explicação para aquele nosso comportamento. Mas ele é oriundo da rejeição. Aquela rejeição que foi, talvez, feita muito antes de a gente saber o que estava acontecendo e quem nós éramos. Já estava ali sendo implantado em nós aquele sentimento de rejeição. Então, falando aqui sobre a pessoa que tem o medo de ser rejeitada por ser uma dor terrível, então ela pode ter um comportamento tanto de agressividade como também mentir. Então, eu posso contar uma mentira para eu ser aceito. Eu posso querer me implorar o amor dos outros. Eu posso ficar declarando amor, sabe? Querer ficar ali querendo ganhar atenção a todo custo, e eu me torno uma pessoa muito chata. E às vezes a pessoa rejeita, os que rejeitam, né? Vamos dizer aqui, os agentes da rejeição, eles nem estão rejeitando a nós, mas rejeitam talvez algum comportamento que a gente tem. Há muitos que são rejeitados pelo comportamento, não é a sua pessoa. Mas veja, queridos, o que nós fazemos, nós costumamos ligar à nossa identidade, não é assim? Então, quando a pessoa rejeita, por exemplo, o que eu fiz, para mim ela rejeitou a mim, porque o que eu fiz sou eu, mas isso não é verdade. Por exemplo, quantas pessoas que estão aqui nessa transmissão que você já mudou de comportamento diversas vezes? Quantos aí, ó? Daí você levanta a mão, hein? Vou fazer de conta que eu vi bastante gente. Então, você tinha um comportamento e você já não tem mais aquele comportamento. Ok. Você? Não. Então, o comportamento não é você. O comportamento é o comportamento. Totalmente mutável, ok? Totalmente possível, né, de ser alterado. Mas agora, se eu mudo o meu comportamento, Pode ser, então, que eu mudei aquilo que desagradava uma pessoa. Talvez isso seja até uma coisa benéfica a mim mesmo. Não que a gente vai ser alguma coisa para agradar os outros, não é verdade? Mas, às vezes, existem coisas em nós que realmente precisam ser mudadas, ok? Então, você verifica que, às vezes, a dor da rejeição é porque a gente pensa que a pessoa que nos rejeitou, rejeitou a nós. Então, o comportamento que a gente tem, né? Por exemplo, você pode ter aí uma situação de uma pessoa no teu trabalho que fala, não vou com a sua cara, eu não gosto de você. Pode ser que ela não goste de um comportamento seu. Então, se ela está contra aquele comportamento exclusivamente, a rejeição então não é com você. A rejeição é para com aquele comportamento. Amém, queridos? Então, estamos aqui no meio de um tratamento. Daqui a pouco, eu quero aplicar os remédios, tá? Que vão ser aqui bem incisivos. Mas ainda vamos analisar se realmente existe a rejeição ou se nós somos pessoas que temos uma ferida e fazemos a análise da vida por aquele filtro. Tem pessoas que, por exemplo, se elas não são convidadas para uma festa, elas falam, ai, fulano não me convidou para a festa. Elas já ficam profundamente chateadas, porque elas se sentiram rejeitadas, que não podem estar ali naquele convívio. Por que que não me convidou? Então, pode ser que ela foi rejeitada, ou porque não gostam dela, ou do comportamento dela, mas às vezes nem foi isso. Às vezes, só foi convidado para aquela festa o grupo da empresa, vamos dizer assim. Ou somente e estritamente os familiares. Então, a pessoa não queria ter uma festa muito grande ou não tinha condições naquele momento e teve que selecionar as pessoas mais próximas. Aquela pessoa que já tem a dor da rejeição, ela já conhece aquela dor, é bem familiar para ela. Ela vai sofrer com esse exemplo. Convidou, não me chamou para ir no casamento, não me chamou para ir na tua festa. Puxa vida, hein? Você não me chamou para ir na tua festa. Aí a pessoa já começa a se sentir rejeitada, quando bem, na verdade, ela poderia muito bem interpretar por outra ótica, outro ponto de vista. Ela poderia dizer assim, puxa, pode ser que eu não seria bom estarmos ali. Às vezes podemos fazer uma outra coisa com o nosso grupo ou com outro grupo de pessoas. Mas vamos dizer que a pessoa rejeitou você pelo que você é, tá? Não é nenhum comportamento. A pessoa rejeita você pelo que você é, ou porque você tem uma imagem, ou porque você é de um segmento aí que a pessoa ela é crítica contra isso. Então ela rejeita você. O que nós fazemos frente a isso? Queridos, talvez a pessoa que rejeita você por você ser você mesmo, então essa pessoa pode não ser merecedora da tua presença, da tua companhia. Então, você sacode o pó e parte. Jesus disse aos discípulos, a cidade que não receber vocês, vocês sacodem o pó e vão para outra. E nós temos que ter essa habilidade de sacudir o pó, sabe? Não sei se você já encontrou pessoas na tua vida, no teu caminho, que elas não gostaram de você. Sempre vai ter alguém que não gosta da gente. Sempre vai ter alguém que nos reprova. Às vezes nós somos muito para fora, ou às vezes nós somos pessoas de comportamento muito diferente. Pessoas com comportamento, estado de espírito diferente, elas podem ser bem provocadoras, mesmo que elas não queiram ser. E aí existem aqueles que são os certinhos, né? Dentro do padrão esperado pela humanidade, dentro da normalidade, embora isso seja bem relativo, né? Porque o que é normal? O que é o normal, né? Mas aí então aquela pessoa reprova uma coisa em você. Eu já tive experiências assim, acredito que não vão cessar, né? Porque a gente já sabe que algumas pessoas vão sempre reprovar a gente. Então somos basicamente preparados para não nos chatearmos com isso. Mas então, o que fazer? Por que as pessoas passam a se darem mal depois da rejeição? Bom, queridos, é a tal da habilidade de sacudir a poeira. Eu preciso deixar... Você sofreu no relacionamento? Você tem que sacudir o pó daquela cidade, vamos dizer assim. Eu tenho que deixar para trás tudo, tudo, tudo. Eu não levo nada daquilo comigo para o meu caminho. Para que eu não permita que a pessoa ela venha a imprimir em mim a impressão que ela teve a meu respeito. Até porque nem todo mundo rejeita a nós. Há pessoas que estão rejeitando um comportamento que a gente tem. E para elas, nós somos uma pedra fora, tá? Mas a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a pedra principal do templo. O que será que não está escondido na sua vida? Você que sofreu de grande rejeição, o que será que não vai sair daí? Hoje, nessa live, nós vamos receber um remédio do céu, amados, porque nós encontramos-nos todos aqui dentro de um hospital nessa hora. E eu estou falando do ponto de vista espiritual. É como Deus colocasse hoje um remédio em nossos corações. Mas nós temos que ter uma visão muito aberta a respeito disso. Se eu tenho uma ferida de rejeição, pode ser que as pessoas não estejam me rejeitando, mas a minha ferida desenvolve em mim um comportamento de autodefesa. Isso é bem comum. O medo de ser rejeitado faz com que eu não seja mais eu. E às vezes tudo que temos é sermos a gente mesmo. E quem nos amar pelo que a gente é, essa pessoa, então, pode ser que seja ali o nosso grupo de convívio. E as pessoas que rejeitam a gente, sacode o pó. Eu acredito que nós sempre vamos ter que sacudir o pó de um lugar para outro. Porque se nós levamos isso com a gente, é uma bagagem, é um peso. A Bíblia fala sobre correr a carreira que está proposta. Mas é muito difícil correr quando você tem uma carga, uma mochila para carregar. Eu costumo muito falar sobre isso. Vamos tirar a mochila que está em nossas costas, de uma lista de obrigações, quando bem na verdade, desprezando com isso a graça do Senhor e o sermos amados pelo que somos e não pelo que fazemos. Então tiramos essa mochila, sabe? Não é porque dentro do ambiente de trabalho, não é porque alguém me jogou fora porque achava que o meu trabalho não era bom, que o meu trabalho de fato não era bom. Eu me lembro uma vez que eu fiquei super feliz, fui trabalhar numa empresa, me deram uma mesa para eu administrar. E foi ali que desde o início, eu descobri que eu não tinha dons para administração, né? E nem para organização. Então, logo me dispensaram de uma maneira bem ruim. Falei assim, olha, se eu não te dispensar, você vai falir a empresa. Eu tinha perdido documentos importantes, a minha mesa era uma bagunça até hoje, né? Se eu não tiver ajuda, ainda pode ser que tenha muitos papéis ali. Então, eu percebia, se eu não sacudisse o pó, queridos, porque aquele dia eu fui a pé embora, fui para a igreja a pé, porque eu recebi aquele emprego com uma bênção de Deus. Como que deu errado, né? Puxa vida! Mas então, eu fui descobrir que daquela rejeição nasceria uma missão divina e que eu não poderia ser administradora. Então, se um dia eu não fosse pastora, eu não poderia trabalhar com isso, entende? Porque eu não tenho dom para isso, eu não tenho habilidades, por mais que eu tente desenvolver, eu nem gosto. Então, ali eu pude compreender que aquela rejeição não era eu sacudi aquele pó. O que aquele homem me disse, para mim não fez diferença alguma. Naquele momento eu fiquei muito triste, mas pensei, se eu não servir para uma coisa, eu vou servir para outra. Né? Se eu não sou boa o suficiente para vocês, eu serei para muitas outras pessoas fazendo um outro tipo de serviço e não vou mais dar trabalho para ninguém aqui. Porque a pedra que foi rejeitada, ela se torna a principal. Então a gente precisa meio que até tomar uma alegria em nossas vidas por algumas rejeições que nós sofremos. E eles me rejeitaram, não por mim, mas porque o meu trabalho era ruim. Então, eles rejeitaram o meu trabalho. Não estava tão empolgado para lutar com os filisteus, mas eles pensaram, cara, tu é um traíra, você pode nos dar uma bola nas costas. Desculpe o número de gírias, mas acho que você entende, né? Então, você pode fazer um mal para nós. E eles não quiseram. Davi ficou muito chateado, mas quando ele chegou em casa, a casa dele tinha pegado fogo. Tacaram fogo na casa dele, literalmente. Às vezes somos rejeitados num lugar porque Deus tem outro lugar para nós. Mas essa maneira que a gente sai não é uma maneira assim tão saudável, sabe? Às vezes se a gente não souber sacudir o pó, a gente leva muita coisa ruim para frente. A gente acaba se traumatizando até mesmo. Você fala, puxa, por que fizeram isso? E, gente, estudos mostram, olha isso, que coisa séria, hein? Que o mesmo processo que o cérebro faz com a dor física, o cérebro faz com a rejeição. Mesmo processo, é pelo mesmo processo. Então, a rejeição, ela pode causar dor física na gente. Pode causar enfermidades, acelera o coração. E sabe o que mais a rejeição faz? Fisicamente, hein? Comprovado pela ciência. A rejeição enfraquece a musculatura do coração. Daí se explica e justifica a expressão coração partido. Quantas vezes a gente fala ou sente, né? Ai, meu coração partido. Literalmente é o que acontece. Então a rejeição deixa a gente com o coração partido. Pode gerar até mesmo enfermidades. Por isso, é tão importante nós termos uma saúde emocional para lidar com a rejeição. E isso nós vamos receber aqui nessa live. Nós não queremos resolver o mundo inteiro num espaço de menos de uma hora. Não é isso, mas nós queremos chegar o mais longe possível no espaço de uma hora. Vamos o mais profundo possível. E nós vamos no remédio, ok? Então, quem estiver com a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. Já está aberta aqui, que eu estava vendo. 1 Samuel, capítulo 8. E a rejeição, queridos, nós temos que também lembrar disso. Não sei se você já ouviu falar de profecia autorrealizadora. Então, até a psicologia fala sobre isso. Então, a rejeição, ela pode ser uma profecia autorrealizadora. É quando você tem certeza que vai ser rejeitado, que você é rejeitado mesmo. Isso acontece tantas vezes. A pessoa sabe, alguém que não gosta de mim. Então, ela vai no lugar, ela tem tanta certeza que as ações dela promovem aquele acontecimento. Porque ela não se sente aceita. Então, ela já está tendo uma profecia autorrealizadora. Ou seja, aqui eu serei rejeitada. Quem não vai gostar de mim? Alguma coisa pode dar errado e as pessoas me rejeitarem. Acontece muito isso também. E tem pessoas que nem estão sendo rejeitadas, mas elas veem rejeição onde não existe. E isso por quê? Pelo que falamos aqui no início dessa live. O filtro da ferida. Então, ela olha tudo por aquele filtro. E acaba que ela não tem uma percepção confiável a respeito das coisas, porque ela tem a ferida. Com relação a essas pessoas que têm a ferida, hoje nós vamos receber o remédio do Senhor, tá? Para curar essa ferida. E é isso que nós temos por fé. É um tratamento espiritual. Não desprezamos as terapias, porque elas são extremamente benéficas, tá? Se o terapeuta tiver um dom, a técnica, porque é uma questão técnica, tá? E ele tiver essa técnica para lidar, ele pode ser alguém que faz um ser humano andar anos-luz à frente do que ele estava antes. Então, nós não estamos aqui desprezando as terapias, tá? Mas eu vou me ater ao tratamento espiritual. É quando Deus vai fazer essa cura, essa terapia, esse procedimento. Vou ler aqui 1 Samuel 8, e um dia pode acontecer isso aí, até com a gente, sabe? Isso se não aconteceu com alguém aí. Rejeição depois de você ficar velho. Olha o que diz no versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe, eis que já estás velho. Teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E o que, que ele fez? Samuel orou. Pessoal, só quem sofreu a dor da rejeição que sabe o que estou falando. Daqui a alguns minutos a gente vai falar sobre a rejeição no casamento, tá? Fica aí ligadinho. Aqui a rejeição olha, depois de tudo que ele fez, sabe quando você se dedica num lugar, se dedica num trabalho, aí vem aquele povo e fala, agora que você está velho, ó, pode ir. Você não tem, nem os teus filhos seguem o teu caminho. Aí então você leva, nossa, aquela dor no coração, assim, ah, então um dia eu prestei, agora eu não presto mais. Então de repente eu deixei de ser útil, só porque eu tô velho, só porque eu tô com uma idade. Poderia então, naquele momento, até homenagear, né? As pessoas parecem, principalmente os cristãos, não sei de onde, só porque Provérbios diz que o homem é aprovado pelos elogios que recebe, não pode fazer elogio para ninguém. Quem falou que não? Nós temos que saber motivar as pessoas. Você que é líder de equipe, você que é patrão, líder, sei lá do que for, tem que saber motivar os teus liderados e não ficar ali diminuindo, desmerecendo as capacidades deles, principalmente se eles vendem seu produto, né? Aí a pessoa fica jogando os outros para baixo. Como é que a pessoa vai produzir assim? Ela precisa ser motivada, precisa extrair o melhor que há nelas. Talvez Samuel aqui era a hora do povo homenagear e falar, olha, obrigado por tudo que você foi, vamos te ajudar para o resto da sua vida, a gente vai te sustentar, não vai faltar nunca para nós, porque servir você é servir a Deus. Podiam ter falado isso, mas não fizeram isso. Falaram, olha, coloca outra pessoa aí porque você já está velho. Aí, queridos, olha que cura, olha a cura que ele recebe naquele momento, quando ele foi orar. Muitas coisas a gente precisa colocar na oração, porque quando a gente não entende, a gente fica triste. Então ele foi orar e Deus explicou para ele que tipo de rejeição era aquela. Olha que coisa séria, hein? Versículo 6. Porém, essa palavra pareceu um mal aos olhos de Samuel. Ok. No versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Gente, olha que coisa séria. Nem sempre as pessoas estão rejeitando a ti. Às vezes elas podem estar rejeitando aquele que está em você. E Deus falou para Samuel: não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Tem pessoas que rejeitam você, que na verdade estão rejeitando o próprio Deus. Você já pensou nisso? Então você para de se desmerecer, como se fosse você uma pessoa não digna de ser de admiração, como se o teu trabalho não fosse bom, como se você não fosse bom o suficiente. Porque quando a gente se desmerece, a gente desmerece quem nos criou. E nosso Criador, quando nos fez, disse que era bom. Tudo que Ele fez é bom em si mesmo, porque foi feito pelo Senhor. Então não é a rejeição de uma pessoa que vai lesar a minha autoconfiança, porque a minha autoconfiança é soberba. A minha autoconfiança, na verdade, é a confiança naquele que me fez e naquilo que ele diz que eu sou. Então, o Senhor Deus falou para o Samuel: não foi você que eles rejeitaram a mim. Sabe que bem no fundo, se nós pararmos para interpretar algumas coisas que aconteceram na vida da gente, não foi rejeição a nós. Não foi. Não foi nós. Não fomos nós os rejeitados. Talvez tem pessoas que até rejeitaram o Deus que está em nós, rejeitaram o viver com Ele, rejeitaram o que Deus estava a fazer, e não necessariamente você, não necessariamente a mim. Isso é uma cura? Do ponto de vista daquele que interpreta, então eu não sou defeituoso, então eu não sou não merecedor. Porque talvez a treta e a rixa nem seja comigo. Isso aqui está em outra esfera. Está em outra esfera. Certa vez, queridos, eu fiz um atendimento. Uma coisa muito estranha. Nunca passei por aquilo outra vez, graças a Deus. Eu recebi uma moça da alta sociedade aqui de Curitiba. E ela sentou ali para o atendimento e tal. Fiz o procedimento com ela. Era um atendimento para tratamento espiritual de um mês. Mas eu não pude dar o tratamento para ela. Na verdade, acho que até dei, mas ela não fez. E ela ficava me olhando e respondia de uma maneira muito áspera. Então, no final eu perguntei para ela, né, mas o que está acontecendo? E ela disse: olha, eu vou te dizer bem claro que o meu marido me traiu e a amante dele, ela era bem parecida com você. Isso aí tem uns 13, 15 anos atrás. Não, o Cabral. Aí ela disse assim: olha, ela era muito parecida com você. E aquela moça, ela me humilhava durante o atendimento. E ela dizia: ai, nem é por aparência mesmo que ele fez isso, nem é por isso. Ela tentava me colocar o máximo possível para baixo. Então, naquele momento, eu não vou dar atenção ao que ela está falando. Por quê? Porque ela não está rejeitando a mim, você entende? A gente tem que separar as coisas. Ela está rejeitando a imagem que ela gravou da amante do marido dela, que trabalhava no mesmo banco. Então, ela estava rejeitando a aparência que parecia com a amante. Você já viu aquela mãe que às vezes ela fica tratando mal só de um filho? E ela fica aquele filho, ela marcou aquele filho. Porque às vezes aquele filho se parece com o pai que fez a mãe sofrer. Acontece isso também. Então, ele tem aquela lembrança e a mãe olha para ele e lembra. E nem ela sabe que está fazendo aquilo. Uma coisa que não está assim no domínio dela. A dela bem que podia se dominar. Mas ela não se deixa... é controlar, ela vai para cima e ela joga uma raiva que não é daquela pessoa, mas aquela pessoa aparece com quem a fez, com quem a feriu. Então eu vivi isso num atendimento, a pessoa me viu uma vez na vida e começou a me botar para baixo, e ela falou claramente. Então, passo a me lembrar então de quantas pessoas, de quantos filhos que não sofreram porque puxaram o pai e o pai fez a mãe sofrer, e ela pegou aquela raiva que ela tinha e jogou toda ela para cima dos filhos, para cima do filho, daquele filho em específico. Acontece isso também. Então, tem pessoas que nos marcam. E aí você tem que fazer uma divisão. Será que você está rejeitando a mim? Tu estás me rejeitando ou rejeitando alguma coisa que está em mim? Acontece isso também. Se nós não soubermos fazer essa leitura, essa divisão das coisas, a gente vai ter dificuldade até para sacudir o pó. Ali com aquela moça eu não tive dificuldade de frequentar os meus cultos para tratamento espiritual, seria muito difícil para ela, porque ela gravou a imagem da amante do marido dela. Então ela ficou com muita raiva de mim, mas ela não tem como ter uma raiva se eu não fiz nada para ela. Então você observa que tem pessoas que rejeitam, ela é por motivos que não é a sua pessoa rejeitada, às vezes é até a tua aparência. E isso acontece muito. E nos tornamos, às vezes não temos nem explicação. Como explicar uma mãe que implica só com um filho? Como que vai explicar? Então essa mãe precisa de cura. Precisa de cura para suas mágoas com relação àquele que a feriu. E ela precisa enxergar isso como verdade, porque a verdade é a libertação. Ela pode ser o início da libertação, mas vou validar como sendo a própria libertação, por causa do que a... Você observa quantas pessoas rejeitadas, são pessoas feridas, enxergam a vida pelo filtro da sua ferida, às vezes marcam os outros justamente por aparência. E aí você parece com fulano, então eu vou jogar em você toda a minha rejeição. E acaba a pessoa sofrendo por conta disso. Então Deus disse aqui para Samuel, eles não rejeitaram você. Puxa, mas rejeitaram a mim, falaram que eu tô velho e tal. Não, não, não se preocupe. Eles estão rejeitando a mim, não a você. Ok, o que vamos fazer então se eu estou sofrendo esse processo de rejeição? Vamos passando uma fé, é muito necessária. Salmo 118, vou abrir agora, tá? Enquanto nós estamos ouvindo isso, nós estamos recebendo cura da parte do Senhor. E mesmo que a pessoa não creia, você fala assim, não, isso é para quem crê na Bíblia. Não, não, eu trabalho com gente que não crê na Bíblia, né? Na verdade, eu vim mais para os que não creem. E eu vim para ganhar almas, eu vim para clarear onde está escuro, tá? E o que, que nós fazemos para essas pessoas que não creem na Bíblia? Fazemos sinais, mostramos resultado. Então, contra fatos, não há argumentos, não é isso que está na boca do povo? Então, nós fazemos isso, ok? Então, nós vamos ler aqui o Salmo 118, que fala ali no versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, esse versículo aqui, que foi o Senhor que fez isso, é colocado em muitos convites de casamento, né? Tipo, foi o Senhor que fez isso, é maravilhoso aos nossos olhos. Mas esse versículo está relacionado ao versículo anterior, que a pedra que foi rejeitada se tornou a cabeça principal. Gente, quando nós sofremos uma rejeição, pode ter certeza que a vontade do Senhor, diante do rejeitado, é fazer ele ser muito importante em algum lugar, em alguma casa aí, em alguma igreja, em alguma empresa, em algum ponto, Deus vai exaltar você, porque Deus exalta as pessoas rejeitadas. Aqui está falando da figura de Jesus, mas o corpo de Cristo somos nós que cremos nele, que recebemos sua presença em nós. Vejo o Senhor fazendo uma coisa maravilhosa, mas tem pessoas que não sabem sacudir o pó, não sabem separar as coisas. Elas se tornam pessoas marcadas porque alguém não as quis, porque não quiseram a presença dela no aniversário, porque não quiseram a presença dela dentro de um ministério. Não quiseram. Gente, quantas pessoas hoje que são grandes, que falam seus testemunhos, que foram rejeitadas, né? Até a Joyce Meyer, eu ouvi dizer uma vez que a própria igreja que ela estava, né? Ela era rejeitada pelo jeito dela de ser. Mas veja só, quantas pessoas que hoje não têm uma história bonita para contar do que Deus fez na vida deles após a rejeição. Nós temos que levantar da rejeição, porque a rejeição é perigosa por produzir mágoa em nossos corações. E quando você fica magoado por conta da rejeição, a tua vida não vai para frente mais a partir daquele momento. Tá? Aquela tristeza, ela agiu no teu emocional com entrave, ela está travando a sua vida. É do coração do homem que procedem todas as fontes da vida. E a mágoa, ela trava você lá no acontecimento, sabe? A mágoa, ela te tranca lá dentro, de onde nasceriam as novidades do Senhor. Então, veja que coisa mais maravilhosa Deus está querendo fazer se você souber sacudir o pó. daquele que te rejeitou, daquele lugar, daquela pessoa. Se você souber dizer, não, eu deixo esse pó aqui, e Jesus mandou eu ir para frente. Ele disse que se não me recebessem, que eu fosse para adiante. Que aquele que não me recebeu, eu sacudisse o pó, ou seja, não leve nada com você. Não leve nada, a pessoa falou que você era isso, que você era aquilo, que ela não quis estar com você, ela não quis mais o relacionamento. Não implore o amor de ninguém, sacode aquele pó, fala assim, ó, passou. Aí você diz, tem que ser uma pessoa fria para fazer isso. É, a frieza que alguns se referem, na realidade, queridos, é porque há pessoas que são muita emoção. Acabam sofrendo muito mais, porque elas ficam agonizando, elas ficam se martirizando, elas ficam curtindo ali aquele não que elas receberam. Sonora, e ficam ouvindo aquele sertanejo bem chorado para poder dar requintes de melancolia no seu próprio sofrimento, né? Então, o que vamos fazer agora, queridos? Sacode o pó. Quanto mais rápido sacudir o pó, mais rápido será a coisa está a fazer, ok? Vamos falar um pouquinho sobre rejeição no casamento. Vou para Gênesis capítulo 29, tá? Amados, você sabia que se a rejeição, por exemplo, a criança sofreu uma rejeição, vamos falar da criança, da mulher, do homem, mas principalmente criança, ela sofreu uma rejeição de homem, uma rejeição paterna, o que ela vai buscar? Ela vai buscar a aprovação de homem, tá? Isso é uma coisa que é instintivo. Então, qualquer comentário que fizerem contra ela, se uma mulher falar, ela não sente muito. Mas se for um comentário de homem, ela vai ficar profundamente sentida. Por quê? Porque a mágoa dela, a rejeição dela veio de homem. Então, ela é sensível a comentários de homens. Uma vez um obreiro fez um comentário no ano de 2003, lá em Porto União, onde eu estava pastor. E ele falou assim, pastor, olha que interessante, estava lá na loja que a gente vende carro e tal, e uma vendedora ficou muito triste, porque entraram 3 homens para comprar carro e nenhum olhou para ela. Aí, quando os homens foram embora, ela perguntou, fulano, tem uma coisa errada comigo? Não, está tudo normal. Não, mas eles nem olharam na minha cara, porque ela estava buscando a aprovação de homem, porque a rejeição dela, com certeza, foi algum homem que passou para ela a informação de que ela não era boa o suficiente. Pode ser que ela tenha sido trocada por um homem e ela busque agora, a todo custo, a aprovação de outros homens. Tem pessoas, até homens, que são assim. Eles são casados, mas depois do casamento, as mulheres já não elogiam tanto. Críticas até duras demais e cobrando coisas, só manda mensagem para falar que tem que passar no mercado, né, compra isso e aquilo. Então, eles, se eles tiverem a ferida da rejeição, eles vão querer chamar a atenção de outras mulheres na rua. E às vezes eles nem querem ser os adúlteros, eles nem querem trair a mulher deles, mas eles querem ser vistos, eles querem que diga, ó, você é bonito, você está muito bem e tal. Eles estão ali desesperados para aceitação. É urgente para eles, porque a rejeição deles talvez seja profunda. Então, é muito importante a gente saber com quem a gente está lidando, porque se estivermos lidando com uma pessoa assim, que já sofreu rejeição, você observa se teve abandono do pai ou da mãe. Se teve abandono, pode ter certeza que tem um buraco lá de rejeição naquele coração, que vai ser muito importante você falar constantemente para a pessoa palavras de aceitação. E se você ficar reprovando a pessoa, assim, uma sequência de reprovação, pode ser que ela não se satisfaça mais ao teu lado. Você vai ter que você vai precisar de uma sabedoria para lidar com aquela pessoa, tá? Porque aquela pessoa, ela vai buscar a cura, o preenchimento desse vazio que ela traz nela. Ela foi rejeitada por mulher, ela vai instintivamente procurar a afirmação feminina. Isso tem comprovação científica, tá bom, gente? Então, vamos lá. Tem gente que busca, por exemplo, a aprovação a todo custo. A pessoa quer ser aceita de qualquer jeito. Vou falar de uma mulher assim, tá? Essa mulher, ela entrou num casamento, tô falando de Lia. Algumas traduções chamam de Leia. Essa mulher entrou no casamento não porque ela quis se casar com aquele homem, né? Foi o pai que decidiu essa união. E aquele homem não queria casar com ela. E isso estava muito evidente, porque assim que ele se casou com ela, assim que consolidou o casamento, ele já foi reclamar com o pai dela. Puxa, eu não trabalhei aqui para pagar o dote pela irmã, pela Raquel, por que você me deu a Lia? Pense, se põe no lugar daquela mulher. Muitas pregações não chegam a interpretar o sentimento dela, fica mais em evidência que ele recebeu a mulher errada. Né? Interpretar isto, puxa, esse cara aqui ficou comigo, né? Teve a noite comigo e não gostou de mim, porque eu fui reclamar com meu pai. Rejeitando profunda de ler que agora um homem que não gosta, que gosta da tua irmã, e está bem claro isso, e deve demonstrar talvez com seu comportamento que gosta da tua irmã, e ele vai falar com seu pai para dizer por que, que você me fez casar com essa mulher. E ela numa relação que ela também não queria para a vida dela. Por que, que a gente sabe que ela não queria? Eu não gosto de botar palavra na boca de ninguém. A gente sabe por quê? Porque todo mundo quer ser amado. Ninguém quer estar ali, que alguém te ame por obrigação. As pessoas querem o amor verdadeiro, que é o amor gratuito, é a doação de si mesmo para a felicidade de outros, né? E de repente ela está com um homem que não gosta dela. Que pena, né? E esse homem vai reclamar: puxa, por que, que você me deu essa mulher aqui? Puxa, o que eu tenho de errado? Falaram que ela tinha os olhos tenros, né? Alguns dizem que ela era vesga. Eu não acho que tenha a ver ser vesgo ou não, né? Mas, de alguma forma, ele gostava da irmãzinha dela. E agora, o que Deus faz diante de uma situação dessa? Que eu estou numa situação que eu não queria estar. Que eu estou vivendo uma coisa que eu não queria viver. Eu estou num relacionamento que eu não sou uma pessoa amada nesse relacionamento. O que Deus faz frente a isso? Olha aqui, ele faz coisas maravilhosas na vida do rejeitado. Lembra que a gente acabou de ler isso, hein? Olha só o que o Senhor Deus faz. Gênesis 28, tá? No versículo de número... Voltando. Quando desconectar, gente, é só permanecer quietinho aí que já volta, tá bom? Então é Gênesis 29 mesmo, no versículo 31. Olha o que diz. Vendo, pois, o Senhor... que Leia era rejeitada ou aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então Deus, quando viu que a Leia era aborrecida, ele abriu a madre dela. Falou assim: eu vou alegrar essa mulher por outros meios. Já que ela não é feliz no casamento, porque não pode obrigar, nem Deus obrigou o Jacó a amar a Lia. Tá? Então ele começou a fazer com que ela tivesse filhos. E ela foi gerando filhos. Só que ela tinha uma ferida de rejeição tão profunda que ela ficava gerando os filhos para ser aceita pelo marido. O objetivo dela era: dessa vez vai me amar. Dessa vez esse homem vai me amar porque eu estou te dando outro filho. Então virou aquela guerra entre as irmãs ali para conquistar o amor do marido. Porque o que a Lia queria era uma coisa muito simples e gratuita. Ela só queria ser amada. E ela ficou lutando. E Deus lhe abriu a madre. E ela nem via que Deus estava abrindo a madre justamente... para compensar aquela rejeição, aquela dor que ela sofria. Mas chegou o momento, querido, que Deus fez uma coisa maravilhosa na vida dela. Ela gerou Judá. Você sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aquela mulher gerou a salvação do mundo no ventre dela. Isso foi sim. Deus faz uma coisa maravilhosa através dessa pessoa. Porque Deus, ele é compensador da rejeição. Porque aquilo que ele mesmo foi tentado, aquilo que ele mesmo padeceu, ele é poderoso para nos curar, para nos socorrer. Deus dá um socorro na rejeição, gente. Isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa magnífica. Então Deus disse: você não é amada no teu casamento, eu vou colocar salvação no teu ventre, eu vou fazer você salvar o mundo agora, eu vou curar você. Para ajudar, ela parou de lutar pelo amor do marido. E se você quer saber o fim da história, a gente sabe que a Raquel gerou José, e quando ela gerou o segundo filho, que foi Benjamim, ela morreu, foi a primeira morte prematura em Israel. E Jacó ficou com quem? Com a Lia, né? É a informação que temos aí, a nossa última informação. Então veja que coisa fantástica, Deus está querendo fazer uma coisa maravilhosa, gente, da rejeição. Seja por idade, né, que a gente viu, a primeira rejeição aqui foi por idade, o caso de Samuel, o trabalho dele foi rejeitado pelo povo, rejeição no casamento, e Deus está querendo fazer uma coisa maravilhosa, e às vezes a gente fica ali triste, agonizando aquele momento, por causa das palavras dos outros, porque foi reprovado pela boca dos outros. Olha, vamos abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 2. Vou olhar o relógio aqui, faltam 10 minutos para acabar o tratamento de hoje. Isso que eu estou fazendo agora é a aplicação de remédio. Mas para a nível de curiosidade, o meu tratamento espiritual, ele dura um mês, tá? Nem eu sei por que Deus trabalha no tratamento espiritual. Não é pelo que faço, sabe? É porque Deus trata as pessoas. É porque Deus trata. Hebreus 2. Gente, por que a gente se sente tão rejeitado quando a pessoa nos reprova? Às vezes ela está reprovando o nosso comportamento, mas o nosso comportamento a gente costuma linkar. Eu sei, estou repetindo. É importante a repetição a nível de guardarmos isso. Às vezes está linkado o comportamento com identidade. Torno a repetir. O teu comportamento não é sua identidade, porque você já mudou muito no teu comportamento e você nunca deixou de ser você. Você continua sendo exatamente quem você é, com o mesmo CPF, com o mesmo DNA. Então, quando a pessoa reprova um comportamento seu, saiba dividir. Ela não reprovou você, ela reprovou o comportamento. Isso indica que a mesma pessoa que me reprovou pode me receber futuramente. Pode ser que eu não tenha mais aquele comportamento. Ou talvez seja o caso de eu sacudir o pó e buscar ir adiante. Tá? Coisas maravilhosas vão acontecer. Coisas maravilhosas vão acontecer. Deus está vendo a pessoa rejeitada ali. Há um magnetismo em Jesus assim, para a ser atraído para o sofrimento das pessoas. E esse sofrimento, ele sofreu. Lembra da nossa música cantar aqui? Era rejeitado o mais humilhado entre os homens. Hebreus capítulo 2, no versículo 18, diz assim, ó. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, o próprio Jesus, ele foi tentado. Ele sofreu a rejeição. Ele foi chamado o Nazareno. Sabe? O que pode vir de bom de Nazaré? Então, ele não foi bem recebido até pela origem, por onde ele foi criado. Até isso. Então, você passa a observar que muitas pessoas nos rotulam se tem dinheiro, se não tem dinheiro, não te recebe por isso ou aquilo, por causa do teu bolso, por N coisas. Então, ele foi rejeitado, o próprio Jesus, naquilo, está bem claro aqui, que ele mesmo foi tentado, padeceu, ele pode socorrer os que são tentados. Jesus pode socorrer aquele que foi rejeitado. Se alguém falou para você, diminuiu você por alguma situação de aparência ou financeira, aquela pessoa não merece você. Ela não merece você. Jesus disse, sacode o pó, sacode o pó. Ele disse isso não só uma vez na Bíblia. Sacode o pó e vai para outra. Vai para outra, não precisamos ficar ali implorando, ó, fulano, me aceita, por favor, me aceita. Não, você não precisa fazer isso, porque Deus já viu. Você vai sacudir o pó e ele vai lidar com aquela pessoa. Assim como ele disse que quando os discípulos sacudissem o pó, aquela cidade seria julgada por ele. Olha que coisa séria. Ele dizia assim, ó, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Então, não que se aplique para o nosso caso aqui em específico, ok? Mas haverá menos rigor. Olha como Deus julga as pessoas que rejeitam as outras. Há um juízo para elas. Então, não deixe esse juízo fazer parte, o sofrimento também ser teu. Porque você sofre, sente a mágoa trava e atrasa a sua vida também. Não permita isso. Nada vai travar a vida daquele que sacudiu o pó e que soube partir para cima. Vamos ver aqui se já posso fazer a oração. Eu marquei aqui esses versículos aí. E nós vamos aqui agora, nesse momento, fazer uma oração pedindo a Deus. Sara-me, Senhor. E me exponho aqui nessa oração, você vai dizer. Para dizer ao Senhor que eu quero que o Senhor faça algo maravilhoso na minha vida. Por tudo que passei, alguns aí, desde o nascimento, desde pequenos, eles têm, foi imprimido dentro deles a rejeição, tá? E essa rejeição faz com que eles vejam o mundo, vejam a vida por essa ótica e por isso sofrem em demasia. Mas nós vamos fazer aqui essa oração hoje para nós, ela é simplesmente um remédio do céu. Nós vamos buscar de uma forma sobrenatural. E o Senhor Deus vai nos atender. Ele vai nos abençoar. Você acredita nisso? Ele vai nos abençoar. Vamos deixar então fluir aqui a presença do Espírito Santo, que nada nos atrapalhe agora. Glórias a Deus. Vou deixar salvo, Adri. Vou orar pela Zoe, Ana Paula. Vamos juntos agora, queridos. Vamos fazer uma oração de cura. Receba o remédio. Sacode o pó e se levanta. Porque Deus tem maravilhas para fazer na tua vida. Aleluias. Vem, Espírito Santo. Aplica o teu remédio, aplica o teu óleo. Aplica o teu bálsamo sobre a ferida, sobre a rejeição desde o ventre. Aplica, meu Deus, o teu remédio, pois eu sei que há grande eficácia nele. Não veremos mais a vida por aquilo que sofremos, mas por aquilo que diz o Senhor na tua palavra. Aleluia, Senhor. Aplica o teu remédio, Pai. Desejamos, Pai, receber uma cura para o relacionamento que nós tanto sofremos no passado, para o relacionamento entre pais e filhos, marido e mulher. Quantas pessoas, Pai, em si mesmas, pelo que ouviram, quantas pessoas que vivem essa questão de profecia autorrealizadora. Elas têm certeza que serão rejeitadas, porque já foram muitas vezes. Oh, aleluia, Senhor. Aplica o teu remédio hoje nessa transmissão a todos que estão ao vivo nessa hora. Vem, Espírito Santo, vem nos curar com teu amor. Como o Senhor fez na vida de Lia. O Senhor viu que ela foi rejeitada e abriu-lhe a madre. Mas não foram somente filhos. A salvação do mundo saiu dela. Faz uma coisa extraordinária. Que foi rejeitado, dessa mulher que sofreu rejeição, faz algo maravilhoso, meu Deus. Naquilo que o Senhor mesmo padeceu, é poderoso para socorrer os que padecem. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus, opera. Opera com teu espírito, opera com teu poder. Opera, Senhor. Que essa pessoa saiba entender, às vezes, quem foi rejeitado ali. O teu comportamento não é você. Quem foi rejeitado talvez foi o próprio Deus. Não seja marcado por isso. Não deixe uma pessoa marcar a tua vida. Receba as marcas do amor de Deus. Obrigado, Senhor, por esse amor maravilhoso que nessa noite é derramado em nossos corações pela oração, pelo Espírito Santo. E essa pessoa é capaz, sim. Foi o Senhor que fez isso. Você vai dizer essa frase. Foi o Senhor que fez isso na minha vida. E é maravilhoso aos nossos olhos. Que como Deus fez essa pedra valiosa, hein? Achavam que ela não prestava mais. Essa pedra não podia fazer parte do templo. Mas Deus fez com que ela fosse a principal. Aleluia.
Sabe o que é padecer? Desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti.
Abençoe que o óleo da alegria seja colocado na sua cabeça. Que venha a glória de Deus sobre a tua vida e você floresça. Que todos vejam o quanto você é principal. E o quanto Deus te estabeleceu depois de toda a rejeição. Que você gere a salvação do mundo aí no teu ventre. Que muitas bênçãos e glórias sejam dadas a Deus. Quando as pessoas verem as suas boas obras, elas vão glorificar o Pai que está nos céus. Que Deus lhe abençoe muito. Nossa próxima live é amanhã, às 5 da manhã, gente. Quem vai estar na oração da madrugada, esteja conosco às 5 da manhã, tá bom? Que Deus manda um abraço aí para todos que estão aqui ligados. Um abraço para Adriana, minha amada, para o meu primo Marcelo, para minha tia Nenê, para a Juliana. Ó, gente, não tem como falar todos os nomes aí, que a gente alcançou a marca de 80 pessoas, acho que até mais, assistindo aqui ao vivo. Fora os comentários aí, que com certeza tem muitos. Mas quero dizer a vocês que a bênção do Senhor está sobre nós e nós estamos sendo curados. A cada sábado, às 9 da noite, é um tratamento espiritual para a saúde emocional. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amo a todos vocês.